Segundo o Simpósio Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Apoio Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Olá a todas as pessoas que nos acompanham pelos canais do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Le Monde Diplomatique Brasil. Hoje é dia 10 de junho de 2020, uma quarta-feira. Nós vamos dar início à 16ª e última sessão do Simpósio Direitas Brasileiras, sessão intitulada Classes Trabalhadoras e Grupos Subalternos. Meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. Com meus colegas André Kaiser, Camila Rocha e Jorge Chalub, fazemos parte da comissão organizadora deste evento. Evento que é realizado pelo Centro de Estudos Marxistas, do IFISH, da Unicamp, com o apoio do SEBRAP, do Le Monde Diplomatique Brasil, e dos programas de pós-graduação em Sociologia da Unicamp e de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como sempre, agradecemos ao excelente trabalho que foi feito até aqui pelos nossos colegas da Secretaria de Eventos do IFISH, o Ricardo Seudin, o Valério Paiva e José Maria Otávio. Nosso agradecimento também aos jornalistas Luísa Brasilini e Bianca Pio, do Le Monde Diplomatique Brasil. Hoje a gente aqui tem uma honra e uma satisfação de receber a professora Andréa Galvão e o professor Breno Bringel para essa sessão. Professora Andréa Galvão é professora livre-docente do Departamento de Ciência Política do IFISH da Unicamp, ela é doutora em Ciência Política pela Unicamp e integrante do Centro de Estudos Marxistas. Em 2019, ela organizou, junto com Armando Boito Júnior, Sophie Berrou e Paul Bouffartigue, o livro O Brasil e a França na Mundialização Neoliberal, Mudanças Políticas e Contestações Sociais, que saiu pela editora Alameda, livro que esse ano sai também traduzido na versão para o francês. O professor Breno Bringel é doutor pela Faculdade de Ciência Política e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid e hoje professor associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Vou destacar aqui dois livros recentes do Breno. O primeiro, coorganizado com Heriberto Cairo, Critical Geopolitics and Regional Reconfigurations, que saiu pela Routledge, 2019, e junto com o Antônio Brasil Júnior, o livro Antologia do Pensamento Crítico Brasileiro, que saiu pela editora da Claxo, né, em 2019. A gente chega aqui, então, a essa última sessão. Na verdade, o evento ele continua com o material das entrevistas, que são quatro entrevistas que serão disponibilizadas a partir da semana que vem. A gente pede aí a atenção de todos para ficarem atentos quando nós colocarmos esse material à disposição pelos canais já aqui que vocês estão acessando. O evento também ele continua para as pessoas que iam participar dos grupos de trabalho, né, do evento presencial, mas esse é uma sessão restrita, né, a esses expositores que estão com trabalhos ainda em andamento. Fico muito feliz por ter feito parte desse projeto, desse simpósio. Ele nos mostrou um quadro muito diversificado e heterogêneo das análises que estão sendo feitas por pesquisadores dos temas, né, das direitas brasileiras, da situação política no Brasil contemporâneo. E hoje nós estamos, a parte que eu sempre cito aqui, infelizmente, fechando essas sessões virtuais com o aumento constante das mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. Né? Hoje estamos beirando aí as 40 mil mortes. Neste contexto que começamos essa sessão. Eu passo primeiro a palavra para a professora Andréa Galvão. Andréa, muito obrigado. Os 15 minutos, eu aviso você quando chegarmos próximos deles.
Ok. Boa noite a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo ao Sávio e a toda a comissão organizadora deste evento, né, que termina hoje. É um evento muito bem sucedido, muito bem pensado, com mesas interessantíssimas, É uma satisfação participar dessa mesa de encerramento ao lado do Breno, né? E eu gostaria aqui dizer que também é uma satisfação entrevistar sobre esse tema que ficou para o final, né, Sávio? As classes trabalhadoras, né? Ia fazer uma reclamação aqui, mas que bom que temos a possibilidade de discutir essa questão. Depois dos protestos de domingo, eu fico tentada a começar pelo final, né? Inverter, vocês propõem, né, a gente discutir os protestos de 2011 a 2019. Eu vou evitar essa tentação de começar pelo final e eu vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica para tentar organizar um pouco aqui a minha reflexão. E também até para tentar organizar um pouco a reflexão, eu vou já desde o início circunscrever a minha fala aqui ao Brasil, né? A gente poderia estender esse tema a outros países, mas eu vou aqui falar sobre o Brasil. E queria dizer também que o que eu trago para essa conversa é fruto de um diálogo com outros.
Pessoal, a gente teve uma interrupção, acho que o sinal da Andréia caiu, ela teve um problema um pouquinho antes da gente entrar, talvez seja de novo a interrupção do sinal da internet. Voltou, Andréia, voltou.
Bom, então eu estava aqui dizendo que eu vou circunscrever minha fala ao Brasil, né, e queria fazer referência a duas colegas com quem eu tenho trabalhado, e essa reflexão aqui, essa conversa é fruto dessa interlocução com essas colegas, né, a Luciana Tatagiba, que acabou de participar de uma mesa sobre protestos de direita, e a Paula Marcelino, com quem eu publiquei agora recentemente um artigo na revista Tempo Social sobre o sindicalismo no período de crise, né? Então, eu começo assim, propondo uma periodização para a gente entender um pouco esses protestos de 2011 para cá. Eu acho interessante vocês começarem em 2011, né? E já indica que a gente tem, desde o primeiro ano, do primeiro mandato da Dilma, um período de aceleração de protestos, né? Quer dizer, num contexto que era totalmente diferente do contexto atual. Então, um contexto político-econômico diferente, a gente tem uma fase de crescimento de protestos, e eu vou dividir, então, esse período em dois momentos, né? Um momento pré-crise, um momento que antecede essa dupla crise, né, econômica e política, que se concretiza em 2015 e 2016, então a gente tem uma fase anterior à restauração neoliberal, né? Quando a gente observa uma ascensão quantitativa de protestos, tá? Protestos contra diferentes formas de opressão, protestos que colocam em questão temas de gênero, de sexualidade, de raça, né? Ganham bastante visibilidade nesse contexto, mas a gente tem também a presença expressiva daquelas pautas mais tradicionais nos protestos brasileiros nos últimos 30 anos, né? Então, a gente tem a presença expressiva de protestos por salário, por emprego, por condições de trabalho, por moradia, por transporte, né? Que são protestos também cuja base é formada por setores que tradicionalmente ocuparam as ruas no Brasil. Então, são trabalhadores, são setores populares como Sem Terra e Sem Teto, são estudantes, né? E da crise em diante, é claro que é um período também que mereceria, né, ser tratado com mais detalhe, porque a gente tem o período Temer, o período Bolsonaro, tem diferenças entre eles, né, mas a gente pode depois, tem semelhanças e diferenças, a gente pode depois desenvolver isso, mas a gente tem um pico de protestos em 2015 e depois disso um declínio. Mas além desse caráter quantitativo, né, entre uma fase e outra, há também uma mudança qualitativa importante com o crescimento de protestos de direita que dão evidência à pauta da corrupção. Tá? Então, o meu objetivo aqui nessa fala não é qualificar os protestos de direita, já que teve uma mesa para discutir essa questão, mas discutir um pouco os protestos que envolvem mais diretamente as classes trabalhadoras e protestos em torno de questões sociais e trabalhistas. Eu estou, portanto, circunscrevendo um tipo de protesto e, ao mesmo tempo, partindo de um pressuposto que eu acho que já foi bastante fundamentado aqui no seminário, né? Que é o de que o surgimento das novas direitas se dá a partir de descontentamentos das classes médias e dominantes, né? Então, as pesquisas sobre movimentos favoráveis ao impeachment da Dilma mostram que, embora setores populares também estivessem presentes, houve claramente o predomínio da alta classe média. Então, a minha questão é saber por que as classes trabalhadoras, a despeito dos vários protestos pela melhoria das condições de trabalho, pela melhoria das condições de vida que elas protagonizaram nesse período, por que elas não conseguiram impedir o avanço do projeto neoliberal, esse projeto que retira direitos sociais e trabalhistas, e não conseguiram impedir a vitória desse projeto nas urnas em 2018? Então, eu vou dividir minha fala em duas partes. Na primeira, eu apresento alguns dados sobre protestos protagonizados por sindicatos e centrais sindicais, e aqui eu vou fazer duas ressalvas, né? A primeira é de que as classes populares elas são organizadas em diferentes movimentos sociais, os trabalhadores também se mobilizam por outras questões que não diretamente trabalhistas, e a segunda é que os sindicatos não são os únicos protagonistas de conflitos trabalhistas. Há conflitos por fora do sindicato, há conflitos conduzidos por outros movimentos sociais, mas eu falo aqui do sindicato por ser o movimento que representa mais diretamente a condição de trabalhador. Tá? Então, eu parto de um recorte que é parcial, eu vou focar no movimento sindical, e é parcial também porque eu vou trabalhar com uma dimensão da relação das classes trabalhadoras com a direita, que é o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo e o seu impacto sobre as relações de trabalho. Eu não estou aqui desconsiderando nem a importância de abordar outros aspectos, como conservadorismo moral, autoritarismo, que evidentemente são dimensões fundamentais para a compreensão desse processo, né? Mas eu entendo que outros colegas já falaram com muita propriedade sobre essas questões aqui no seminário, principalmente quando abordaram questões como as bases sociais do bolsonarismo, a religião, o gênero, né, a família, a questão racial. E eu também não estou desconsiderando o fato de que as classes trabalhadoras são atravessadas por clivagens variadas, sendo fundamental incorporar uma perspectiva de interseccionalidade, ou seja, é fundamental articular as diferentes formas de dominação e opressão na análise, e isso aparece claramente nas manifestações do último domingo, eu espero conseguir chegar lá. Tá? Bom, eu não vou me estender sobre isso, eu vou tratar aqui, portanto, das relações de trabalho numa perspectiva mais geral, e na segunda parte eu pretendo apresentar algumas hipóteses explicativas sobre as características e os limites desses protestos. Tá? Então, para começar aqui a primeira parte, quando a gente fala em classes trabalhadoras no plural, a gente já está aludindo ao fato de que a classe trabalhadora é heterogênea, que ela compreende uma multiplicidade de condições e relações de trabalho, sendo necessário distinguir pelo menos dois planos. Né? O dos trabalhadores sindicalmente organizados, e eu não estou falando aqui necessariamente de filiados, mas estou falando de setores onde há sindicatos. De um lado, porque as greves, os protestos, não envolvem apenas os sindicalizados, e de outro lado, porque a taxa de sindicalização ela é pequena no Brasil, né? A última PNAD contínua que mediu a sindicalização, ela revela 12,5%, né, em 2018. E o segundo grupo que a gente poderia pensar para trabalhar com dois, né, planos aí, é o dos trabalhadores desorganizados. Né? E aqui eu estou falando basicamente de informais, de trabalhadores com contratos precários de trabalho, mesmo que contratos formais, e de desempregados, que são setores não alcançados pelos sindicatos. A baixa capacidade dos sindicatos representarem esses trabalhadores não significa que eles não se mobilizem em outros movimentos sociais, de moradia, luta pela terra, né, de combate ao desemprego, inclusive movimentos que incorporam o termo trabalhadores ao seu nome, né, à sua designação. Mas esses movimentos sociais, que a gente poderia chamar de movimentos de urgência, né, que são por causas muito urgentes de necessidade de sobrevivência, eles não dão conta do tamanho desse contingente que, como a gente sabe, cresceu enormemente de 2015 para cá, né, tanto o desemprego quanto a informalidade. E se eu aludo a essa heterogeneidade, é porque ela aparece de modo muito expressivo, né, e brutal na pandemia, quando a gente percebe que muitos perdem os empregos, né? Mas aqueles que estão na informalidade estão ainda mais desprotegidos e expostos a riscos. Tá? Eu trago alguns indicadores de greve, que também, evidentemente, não constituem a única expressão do conflito trabalhista, mas eles permitem refletir sobre a ação sindical. E graças ao DIES, a gente tem esses indicadores disponíveis, né? Então, pensando naquelas duas fases que eu apresentei, no período anterior à crise, a gente tem um crescimento, desde 2011, né, das greves, uma explosão das greves em 2013, né, o que mostra a capacidade dos sindicatos mobilizarem os trabalhadores por demandas econômico-corporativas. E na fase da crise, a gente tem uma manutenção em 2015, né? Em 2016, a gente tem ainda um aumento do número de greves, quer dizer, o pico de greves se dá em 2016, um período já de crise econômica, né? E um declínio de 2017 em diante. Mas é interessante que em 2019, que é o último dado que a gente tem disponível, né, pelo DIES, o número de greves era superior ao número de greves em 2011, né, que é o primeiro ano aí desse período. Mas é o dobro, né, a gente tem 555 greves em 2011 e 1.118 em 2019, né, com um pico de 2.114 em 2016. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Que mesmo nessa... Bom, a gente tem, de um lado, essa capacidade de defender interesses econômicos corporativos, mas mesmo nessa fase ascendente de greves, a gente tem uma baixa capacidade dos sindicatos de mobilizarem os seus representados em torno de reivindicações mais amplas, né? Reivindicações que implicam mudanças na legislação e que requerem um trabalho maior de politização. Então, eu quero dizer que a pauta das centrais para propor ampliação de direitos, uma pauta que já era extensa desde o começo dos governos do PT, ela repercutiu pouco junto aos trabalhadores. As marchas da classe trabalhadora, elas foram mais mobilizações de dirigentes do que mobilizações da base, né? E o movimento sindical, ele perdeu o domínio das ruas para outros movimentos sociais, e 2013 expressa muito bem isso, tá? A gente pode deixar 2013 para o debate, senão não vou conseguir chegar no final aqui da minha exposição, mas queria tentar avançar um pouco ainda antes de chegar nas hipóteses. Na segunda fase, à medida que os ataques aos direitos conquistados pelos trabalhadores eles foram simplificando, passa a haver uma série de protestos de caráter defensivo, reunindo as centrais sindicais e os movimentos populares. Então foram várias manifestações contra o desmonte de direitos, luta contra a ampliação da terceirização, contra a reforma trabalhista e previdenciária, contra o desemprego, contra mudanças, né, na aposentadoria, tanto no período do Temer quanto depois já no governo Bolsonaro. A gente deve lembrar também uma importante greve geral em 2017, né? Então foram protestos muito importantes, mas não suficientes para impedir a liberalização da terceirização ou a reforma trabalhista de 2017, né? Ao mesmo tempo em que o movimento sindical atua na defesa de direitos, ele passou também a atuar na defesa da democracia, procurando articular essas duas dimensões. As manifestações contra o impeachment, elas expressam justamente essa articulação com a formação das duas grandes frentes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que tem a participação de importantes centrais sindicais, né? A CUT e a CTB estão nas duas frentes, a Intersindical está na Frente Povo Sem Medo. Mas, não obstante esse fato, as centrais tiveram dificuldade de mobilizar a sua base em torno dessas palavras de ordem: não vai ter golpe e fora Temer. O grosso dos participantes das manifestações contra o impeachment não eram, né, provenientes dessa base de trabalhadores sindicalizados, né? Por outro lado, os sindicatos e os trabalhadores a ele filiados também não tiveram uma participação de peso nas manifestações pelo impeachment. Apesar de uma parte da força sindical, e aí a despeito de uma divergência, né, interna bastante considerável, a força sindical teve um papel importante na medida em que o Paulinho, né, deputado e presidente licenciado à época da força, foi um grande defensor do impeachment, né, votou a favor do impeachment. A gente tem também no campo sindical um deputado ligado a uma outra central, a UGT, né, que também votou a favor do impeachment. Eu estou falando aqui do Roberto de Lucena, que é pastor evangélico e um dos vice-presidentes da UGT. Então, a gente tem aqui, no campo sindical, manifestações favoráveis ao impeachment. E não por acaso, esses dois deputados também votaram a favor da PEC do teto de gastos. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui para o fato de que a gente tem no próprio movimento sindical setores que apoiaram as medidas de austeridade.
A gente chegou nos 15 minutos, tá, Andréia? Então, só para avisar.
Vou falar aqui das hipóteses para poder concluir. Vou falar rapidamente das hipóteses para passar para a conclusão. Então, a minha primeira hipótese para tentar entender as dimensões limitadas, né? Quer dizer, são protestos importantes que aconteceram, mas tiveram, né, dimensões limitadas aí. A primeira hipótese se deve ao impacto do neoliberalismo, que se expressa na adesão ao discurso da modernização e flexibilização das relações de trabalho, na adesão ao discurso do empreendedorismo, na defesa mais discursiva do que efetiva da noção de direitos universais e na dificuldade de reconhecer o papel do Estado enquanto garantidor de direitos. Tá? Eu quero dizer que a Constituição de 88 foi muito falada aqui no seminário, né? Ela não foi incorporada pela massa dos trabalhadores. Então, a gente tem uma defasagem aí entre a cúpula do movimento sindical, que vocaliza isso, e a base. E acho que isso pode ser visualizado numa pesquisa do Datafolha, feita em setembro de 2018, na qual metade dos eleitores afirmaram preferir ser autônomos com salários mais altos e pagando menos impostos, ainda que sem benefícios trabalhistas. Tá? Então, acho que esse dado é um dado interessante, e essa adesão, ela é mais alta, né? Como se poderia esperar, entre os assalariados sem registro, autônomos e profissionais liberais, mas ela também é sustentada em níveis superiores a 40% por aqueles trabalhadores protegidos, que dizem que preferiam ganhar mais, né, do que ter direitos. Então, também funcionários públicos, aposentados, assalariados, registrados e desempregados defendem essa tese. Tá? Essa pesquisa está disponível no site do CESOP, nosso Centro de Estudo de Opinião Pública, e eu queria agradecer aqui a Rosilene Gelap o acesso a esses dados. Então, a gente vê aí claramente a ilusão da autonomia e liberdade que vem sendo associadas às atividades mediadas por plataforma digital, tipo Uber, né? E a manifestação dessa lógica do menos pior que é difundida pelo Bolsonaro. Então, essa lógica, ela tem eco entre as classes trabalhadoras. Na pandemia, isso aparece na forma da dicotomia emprego e vida, que não pega os sindicatos, né? Os sindicatos, eles não aderem a essa tese, mas pega uma parte dos trabalhadores, né, que não tem opção para assegurar sua sobrevivência, a não ser se expor aos riscos. E isso me leva à minha segunda hipótese, e aí eu concluo, tá? Então, assim, o fato de que a maior parte dos trabalhadores brasileiros já trabalha em condições bastante precárias pode causar indiferença dos trabalhadores frente a uma legislação que não os protege. A baixa capacidade do sindicalismo representar trabalhadores precários e informais faz com que a convocação sindical não encontre eco em uma parcela significativa do mercado de trabalho, que acaba sustentando essa confusão entre direito e privilégio. Tá? Podia falar um pouquinho sobre democracia, mas não vou falar agora. Eu só vou concluir falando que a pandemia parece estar mudando esse contexto, né? Porque ela mostra a importância do Estado, a importância do trabalho, e ela favorece a articulação entre direitos e democracia. Quer dizer, o movimento sindical está tentando fazer essa articulação desde 2015, e só agora, em meados de 2020, quando a democracia está em colapso, e a gente se encontra nessa situação caótica, né, parece que essa pauta tem alguma chance de se expandir para setores mais amplos das classes trabalhadoras, inclusive protagonizadas por setores mais periféricos. A gente tem aí um grande protagonismo, né, das periferias, do movimento negro, nas manifestações últimas de domingo, né? Então, esses protestos recentes que articulam antirracismo e antifascismo, né, que são protestos em defesa da vida, acima de tudo, eles podem articular essas duas dimensões, né, que eu acho que são importantes para a gente pensar numa reação e o começo de uma nova fase. Eu peço desculpas porque eu passei do tempo, mas eu vou ficar por aqui. Obrigada.
Imagina, Andréia, muito obrigado. Vou passar já direto ao professor Breno. Breno, muito obrigado de novo. Fique com a palavra, então.
Bom, boa noite a todas, a todos. Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Sávio, também ao André, à Camila, ao Jorge, a todas e todos que fizeram possível essas 2 semanas de debates tão interessantes, né? É um prazer enorme participar dessa sessão de encerramento, né, desse simpósio, também dialogando com a André, é sempre um prazer. E me parece que depois desses 10 dias, né, de intensa discussão crítica sobre diferentes facetas, né, das direitas, do Bolsonaro, do bolsonarismo, chegou a hora, então, de deslocar o foco do debate um pouco para o combate ou para o enfrentamento às direitas, né? Em outras palavras, pensar o lugar e o papel das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais, no enfrentamento ao regime, mas também de maneira mais geral, né, às direitas, e a construção de horizontes, de transformação social também, né? Acho que o título da sessão que vocês sugeriram, né, que era, Classes Trabalhadoras, e Grupos Subalternos, né? Vamos acabar fazendo aqui, André, uma certa divisão do trabalho. André falou bastante das classes trabalhadoras, e eu vou ficar com os grupos subalternos, vai ser mais meu foco. Mas acho que é importante discutir as duas coisas juntos, né? Não isolar, isso, e não isolar também a discussão sobre movimentos de trabalhadores, movimento sindical, da discussão sobre movimentos sociais, como muitas vezes se faz, né? Antes de começar, eu queria fazer uma observação inicial, né? Acho que estamos nos últimos anos, totalmente reféns da conjuntura imediata, né? Estamos presos nos diferentes capítulos de uma trama bastante tortuosa que nós vamos assistindo com certo desespero, mas cujo script não conseguimos praticamente influenciar. Estamos sendo, em geral, incapazes, né, com algumas exceções, de pensar mais amplamente, de construir agendas, práticas e imaginários radicalmente diferentes aos existentes. Acho que nos últimos anos são as direitas, quem pautam a agenda política do país, e as esquerdas, também em plural, passaram a atuar bastante na defensiva, né, com repertórios reativos, como a Andrea bem mostrou nos últimos anos, no caso dos movimentos trabalhadores, contra a perda de direitas, e se a gente levar isso para outros âmbitos, contra o assassinato, o genocídio de jovens negros, contra a criminalização crescente dos movimentos, contra a destruição da Amazônia, contra o etnocídio e o ecocídio bolsonarista, né? Estamos presos, em suma, no que eu gostaria de chamar aqui como a urgência do presente. E essa urgência do presente é uma armadilha, né? Por um lado, é urgente mesmo resistir, nos cuidarmos, defender o desmoronamento total dos direitos do Estado, né, da democracia. É fundamental defender a vida contra o avanço do autoritarismo e da barbárie. É urgente atuar, né, porque os ecossistemas estão sendo totalmente destruídos. Mas a questão é, como atuar diante da urgência do presente? A meu ver, nós estamos muito presos num curto-prazismo, na luta por causas e pausas e pautas pontuais, né? Sem muita capacidade de articulação, de criatividade, de imaginação política e de visualização de horizontes mais amplos. Então, diante desse cenário, né, me parece fundamental pensar não somente os eventos recentes, né, de 2011 a 2019, como vocês propuseram para a nossa sessão anterior, com Luciana e Ângela, e para essa, mas pensar o processo sociopolítico como um todo. E eu vou desobedecer um pouco o que vocês pediram, no sentido de ficar restrito a essa temporalidade dos últimos anos, né? Porque me parece que, se a gente pensar simplesmente junho, golpe e eleição de Bolsonaro como variáveis que são de fato relevantes para explicar o presente, deixamos de lado uma série de elementos do médio e longo prazo que, a meu ver, são igualmente importantes para pensar o que nós estamos vivendo hoje e como pensar futuros alternativos. Acho que uma provocação que eu gostaria de fazer para entrar então no debate é que o futuro do Brasil hoje depende em boa medida de uma disputa sobre o nosso passado. Não somente o passado recente dos últimos anos, mas também uma disputa de memórias, uma disputa de temporalidades mais amplas que vão compondo a historicidade de lutas e a historicidade de processos sociopolíticos. A luta das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais, dos grupos subalternos é fundamental nesse sentido, em termos de tensionar essas memórias. Minha proposta aqui hoje, então, para nossa discussão, ela é muito inspirada no trabalho de uma intelectual que eu admiro muito, que é a Silvia Rivera Cusicanqui, uma intelectual boliviana, e do seu trabalho junto ao Taller da História Oral Andina. que é por ela dinamizado na Bolívia, onde ela propõe, para o caso boliviano, a ideia da importância de articular memórias e temporalidades diferentes para tentar entender a Bolívia contemporânea. Eu vou tentar emular um pouco o esforço da Silvia Rivera Cusicán para o caso brasileiro, né? Me parece, eu gostaria de sugerir isso, né, na minha apresentação, que há três memórias e três temporalidades, né, no Brasil, associadas ao curto, ao médio e ao longo prazo, que são fundamentais para entender as disputas em curso. Primeiro momento, uma memória de curto prazo, que é a memória que começa no ciclo de protestos de junho de 2013 e vem até agora. Uma memória de médio prazo, que é a memória do ciclo político da redemocratização, ou seja, a memória da Nova República, tudo aquilo que começa com as lutas contra a ditadura, né, e vai desdobrando em tudo isso que nós conhecemos como a Nova República. E, em terceiro lugar, uma memória de longo prazo, que eu vou denominar aqui como o longo ciclo de subalternização política. É uma memória que, por um lado, pode ser entendida como a memória da ordem nacional, mas, por outro lado, pode ser entendida também como uma longa memória das existências sociais. Vou fazer um sobrevoo por essas três memórias e temporalidades, tentando pensar alguns elementos em todas elas, suas características principais, quais são os sujeitos políticos protagonistas em cada uma dessas memórias e quais são os vínculos entre elas, né? Sua importância para entender a nossa atualidade, tanto no tocante às barreiras como às possibilidades de atuação dos movimentos, das classes trabalhadoras, dos grupos subalternos. Vou começar pelo longo prazo. Minha fala vai se dividir, então, nesses três momentos, nessas três temporalidades, né? Essa primeira memória, que é a memória do longo prazo, me parece que está associada à longue durée da subalternização política no Brasil. Somos um país sem memória, e isso tem profundas implicações na política nacional e no presente. Acho que urge, hoje mais que nunca, uma leitura crítica do Brasil a partir dos povos e dos grupos subalternos. Acho que precisamos reescrever a história, inclusive, do confronto político no país a partir de uma leitura de longo prazo que tenha centralidade das vozes subalternas, buscando interpretar as marcas coloniais, escravocratas, patriarcais de nossa sociedade, não como algo passado, não como algo ancorado na história, mas como algo profundamente vivo ainda hoje, como uma história de resistências que possui inflexões históricas, possui sedimentações diversas, mas vai gerando também uma cumulatividade e uma historicidade. Acho que a gente tende a identificar os grupos subalternos, em geral, né, com atores empiricamente observáveis. Eu acho que isso pode ser uma estratégia, mas é um erro, né? O termo subalterno, né, nos remete, pelo menos em suas diferentes opções mais fortes, né, acho que seja nos aportes iniciais do Gramsci, nos cadernos sobre a história dos grupos sociais subalternos, ou no desenvolvimento posterior que se faz na Índia pela escola de estudos subalternos, né, há algo muito concreto, que é as populações ou os povos coloniais que estão social, política e geograficamente fora da hierarquia de poder, né, de uma colônia e de uma nação metropolitana do império. A subalternidade, ela é, ao mesmo tempo, uma posição e um processo. Ela tem a ver com processos de exclusão, processos de deslocamento histórico desses povos, desses grupos, das instituições socioeconômicas, a fim de negar suas vozes políticas. Subalterno não é sinônimo de oprimido, dizia Spivak, mas a subalternidade tem a ver, então, com a diferença colonial, com a alteridade excludente da modernidade e com diferentes tipos de imperialismo. Acho que isso se manifestou no caso brasileiro, e é claro, inicialmente, com o genocídio dos povos indígenas e originários, com as dinâmicas de racialização que criaram a discriminação, que criaram o racismo estrutural tão persistente em nosso país, também com o fenômeno das expropriações e da concentração de terras em favor de grandes propriedades, que é uma marca também desde a época colonial, né, um dos legados mais permanentes, inclusive, de continuidade da estrutura social nos últimos 5 séculos. Formação de latifúndios e a questão agrária. Acho que esses problemas seculares, eles foram muitas vezes tratados pelo pensamento social, pelo pensamento político brasileiro, como as marcas da formação do Brasil. Mas o que nos falta é uma abordagem que dê centralidade aos conflitos, às resistências e a pensar isso como uma estruturação de um padrão de poder que segue vigente a despeito das múltiplas inflexões e modulações históricas. Aníbal Quijano dizia que o fim do colonialismo não implicou o fim da colonialidade. Emergeram, de fato, dinâmicas de colonialismo interno, a emergência do Estado acabou aprofundando estas marcas, juntamente com outras, como a do patriarcado. Inclusive, momentos que são vistos até hoje como conquistas importantes em termos de liberdade pública dos indivíduos em nosso país, de processos supostamente de cidadania, se fundamentam na opressão das mulheres. E aqui há um ponto interessante de conexão com a fala da Andrea, porque a classe trabalhadora pode ser oprimida, mas ela não necessariamente é subalterna, tem mais a ver com processos de exploração. Né? Eu acho que é importante pensar esse longo prazo para tentar entender qual é a memória dessa longa duração, não é, da subalternização política hoje. Vou voltar a isso depois, se quiserem podemos aprofundar no debate, mas o que está explícito Bolsonaro e nas direitas brasileiras hoje é um ódio extremo aos povos indígenas, uma tentativa de fato de tentar querer vender e ampliar as fronteiras do capitalismo na Amazônia, uma profunda marca antifeminista, né, anti-movimento sem terra e um profundo racismo. Esses quatro elementos, né, são marcas estruturantes do ódio das direitas em nossa sociedade. Não é uma coisa do Bolsonaro, e inclusive permeia diferentes momentos e governos, inclusive supostamente progressistas, ao longo de 500 anos. Né? É a resistência a isso, a meu ver, então, indígenas, dos movimentos indígenas, dos movimentos negros, dos movimentos feministas, dos movimentos camponeses, não pode ser nunca vista como identitarismo. A meu ver, trata-se da centralidade do que eu prefiro chamar de matrizes político-ideológicas clássicas de resistência em nosso país. Elas são clássicas, pois são as estruturantes do capitalismo, da modernidade, da nossa sociedade, e a história do Brasil é também a história dessas lutas, nem sempre contadas nessa memória de longo prazo, que é recuperada na transição, no médio ciclo, e é recuperada novamente na atualidade. Vou passar para o segundo ponto, que é o ponto da memória do médio prazo, de maneira um pouco mais rápida.
Breno, desculpa, só para colocar a questão, a gente está com 16, 17 minutos, se puder fechar em 20, daí depois a gente retoma no debate.
Tranquilo. Ponto rápido aqui é que o que nós tínhamos, então, como memória de médio prazo, na redemocratização política, como ciclo da redemocratização, quando se chama memória do médio prazo, ela está marcada, então, por lutas sociais, por uma mudança de regime, né, protestos massivos, mas também uma organização socioterritorial muito forte, uma gramática de autonomia, de política do cotidiano e um forte imaginário de direitos sociais, de democratização. Os protagonistas desse ciclo político do médio prazo, da memória desse médio prazo, são aqueles protagonistas que o Eder Sader tão bem narra no livro dele. Movimentos de bairro, movimentos diversos, inclusive comunidades eclesiásticas de base, né, que vão construindo essa ideia do campo popular que associa povo, território e justiça social. Né. Me parece que, depois da transição, e sobretudo a partir dos anos 90, nós vamos vivendo uma hegemonia dessa memória, né, dos grupos populares, em termos de movimentos sociais no Brasil, que é profundamente desafiada com a memória do curto prazo, que é a memória de junho de 2013. Né? A minha hipótese aqui, que eu tenho trabalhado há alguns anos, né, inclusive em um livro sobre o Brasil, que foi publicado em 2018, em espanhol, é que junho de 2013 implicou, então, o início dessa memória do curto prazo, dessa memória mais recente, que desafia profundamente o ciclo político da redemocratização. E desafia ela em todos os sentidos. Desafia o imaginário político da redemocratização, desafia os atores hegemônicos durante esse ciclo político da redemocratização e desloca, em alguma medida, as centralidades desses sujeitos. Junho de 2013, com isso eu vou concluindo, heterogêneo, foi sendo discutido isso na sessão anterior também por Ângela e por Luciana, mas me parece que aí, nessa memória do curto prazo, o que nós temos também é, uma vez mais, uma mudança, mas ao mesmo tempo uma permanência, né, da centralidade desses sujeitos da memória do longo prazo. O que nós temos, basicamente, são mudanças no sentido de um descentramento da forma movimento clássica, mais tradicional, e uma tendência à criação de formas organizativas mais flexíveis, uma diversidade de tipos e de autodefinições de organizações hoje que não existiam 10, 20 anos atrás, identidades muito mais múltiplas e multireferenciais, e uma tendência a formas de socialização militante que também são distintas. Concluo com a seguinte questão. Dentro dessa memória de curto prazo que se inicia em junho de 2013, né, e que, em alguma medida, há uma centralidade muito grande de coletivos, de grupos e movimentos juvenis, né, os movimentos feministas, indígenas, negros, foram ganhando força, né, em termos de resgatar a memória do longo prazo no presente. Isso está ficando cada vez mais forte a partir da pandemia. A pandemia mostra e escancara as desigualdades estruturais em nosso país. Totalmente diferente viver a pandemia, obviamente, numa favela ou viver em um bairro de classe média alta. Nesse sentido, para além dos enfrentamentos ou da discussão sobre frentes democráticos versus Bolsonaro, eu acho que o que nós temos hoje, com isso fecho, é a confluência de dois protagonismos, que é o protagonismo daquele junho de 2013 mais oculto na polarização política de então, ou seja, aquele junho de coletivos, do junho mais autônomo, do junho da agroecologia, do junho que está construindo territórios, com a longa memória subalterna. Isso nos mostra, nos traz reflexões que podemos aprofundar no debate em torno a quais são, né, os horizontes que estão por trás desses sujeitos vinculados a essas memórias confluentes. Obrigado e me desculpe, Sávio, por ter me passado um pouco do tempo.
Vocês se equivaleram na ultrapassagem do tempo, então eu agradeço muito, André e Breno, pelas reflexões. A gente vai fazer uma primeira rodada de perguntas. Já chegaram algumas aqui que eu vou fazer o seguinte, a gente tem invertido a ordem, então eu volto para o Breno e depois para a Andrea. Vou começar enviando para a Andrea algumas perguntas que eu já faria e que vieram pelo Murilo Pereira Neto, pelo Ítalo Nascimento, pelo Rodolfo Valentim e pela Michele Silva. Olha, a questão, acho que das quatro perguntas gira em torno da repercussão do neoliberalismo nas classes trabalhadoras, né? Ou seja, eu vou aqui ler a pergunta do Murilo, né? Os riscos que corre a democracia podem ser atribuídos ao enfraquecimento do sujeito democrático, no sentido de que isso tem mais a ver com a reestruturação produtiva ou com o surgimento de massas digitais? Eu imagino que, enfim, a disputa que se dá na internet e que poderia ter provocado um tipo de avanço, né, dessa plataforma neoliberal em trabalhadores. O Ítalo também pergunta se essa teoria do capital humano neoliberal ela tem conseguido se sobrepor à noção de trabalhador, né? Como que você vê isso? É um pouco também o que pergunta o Rodolfo Valentim. Agora, tem a questão da Michele Silva, que eu acho que repercute bastante um ponto a respeito das greves, que você expôs, né, uma crescente onda de greves, mas ainda assim trabalhadores estão ou estavam na defensiva. Ela pergunta então o seguinte: como pensar isso, o afastamento da base, greve de dirigentes, etc., pautas corporativas que não dão conta de mover esse conjunto de trabalhadores, ou se você leria por essa chave, né, de que isso tem a ver também com a relação entre a base e os dirigentes. Acho que eu ficaria aqui para a Andrea por enquanto, e depois tem uma outra questão minha que eu faço na outra rodada. Ô Breno, eu acho que veio uma pergunta que tem a ver com algum debate que você já havia feito em outro local. É a Nayana, que ela fez uma pergunta a respeito da questão do autoritarismo. Ela faz uma referência à obra do Adam Chavosky, se é possível chamar de autoritarismo furtivo que está acontecendo no Brasil, se é o mesmo que constitucionalismo autoritário. Eu estou imaginando que é algum debate que você tenha feito e que ela está repercutindo. Se não for, desculpa, se fugiu muito do tema. Agora, para ir direto a um ponto que você ao qual você fez referência, você mostrou de uma maneira bem detalhada como que existem temporalidades, vamos dizer assim, distintas a respeito dos problemas que estão colocados e como elas vão recuperando a necessidade de, enfim, a memória e a colocação desses temas também no presente. Você terminou a sua exposição oferecendo uma indicação a respeito dos horizontes, dos cenários possíveis de um mundo distinto que essas pautas elas provocariam, ou seja, que tipo de modos de existência que seriam buscados por essas pautas e que estão ancoradas em temas estruturais, estruturantes da sociedade brasileira. Você citou aqui a questão indígena, a questão da luta feminista, a questão racial. E de que maneira, né, esse horizonte a que esses movimentos aludem, né, eles teriam condições de apresentar uma alternativa viável de uma existência, né, que se contraponha ao, enfim, ao modelo que nos fez chegar até aqui, assim. Ou seja, quais são os projetos, então, que estão sendo buscados por esses grupos que você descreveu? Como que você imagina a viabilidade deles, né, e as formas de ação a partir desses projetos? Ficou claro, Breno? Desculpa se ficou um pouco confuso. Sim. Tá. Eu vou então fazer inverter aqui, começo com o Breno. Olha, a gente está, agora são, na verdade eu vou olhar pelo tempo da nossa sessão, que são 45, 46 minutos, então peço para que vocês usem 5 minutos, uns 7 minutos, e depois a gente faz novas rodadas para conversar mais. Breno.
Tá legal, obrigado, Sávio, pelas questões. Eu vou tentar discutir mais essa pergunta que você colocou dos horizontes, porque me parece a mais fundamental, né? E a do autoritarismo foge um pouco do nosso debate de hoje aqui. Embora para a Nayana eu poderia dizer, talvez, que justamente vendo outro dia uma das primeiras, eu acho, discussões do simpósio, o André Singer fez uma exposição muito colada a esse debate, justamente, né, do autoritarismo furtivo. Então, eu acho que boa parte das questões que ele levantou ali poderiam ajudar ou contribuir a pensar o caso brasileiro também, né? Agora, no sentido da tua questão mais ampla, Sávio, o que me parece é que todas essa lógica, digamos, mais reativa, né, ou mais defensiva que está sendo colocada agora, e que nos deixa refém do imediato, do curto prazo, como eu dizia no início, elas acabam ocultando projetos de sociedade, visões de mundo, né, que estão nesses movimentos, que estão nesses grupos subalternos, né, e que são fundamentais para construir, a partir daí, horizontes mais amplos. Alguns desses horizontes estão sendo construídos na prática cotidiana, na prática, inclusive, local e territorial, né, dos próprios movimentos. Eu acho que existe uma criatividade e um bastante pulsante de movimentos sociais, iniciativas locais, territoriais, que estão pensando isso em termos de experiências populares, em comunidades urbanas e rurais, para produzir sustentabilidade produtiva, de economia local, economia solidária, iniciativas de desmilitarização dos territórios que estão voltadas não só à crítica à militarização, mas também colocando no centro o apoio a mercados locais, a democratização, né, de acesso à alimentação, não só numa perspectiva assistencialista, mas colocando o foco na soberania alimentar e na tentativa de mudar, né, em alguma medida, o sistema alimentar de forma mais ampla. Toda a discussão sobre soberania energética, local, comunitária, em base a modelos sustentáveis, renováveis, é fundamental também, né? Então, eu acho que existem pautas e agendas concretas que estão sendo desenvolvidas por esses movimentos, que muitas vezes não têm um eco mais amplo. Porque o eco mais amplo que sobressai desses movimentos, ou desses grupos da longa duração da Silva Eternidade, que eu mencionei antes, é o direito à vida. O direito a ir e vir, né? E esse direito à vida tão fundamental, né, e que em 500 anos tem sido constantemente violado, está hoje, obviamente, muito mais em risco que em outros momentos recentes, né? Então, me parece que essa visibilidade dessas demandas às vezes oculta esses horizontes que estão sendo construídos. Por exemplo, toda a questão da relação que o movimento indígena coloca muito, mas não só todos os movimentos que estão associados a uma discussão sobre agroecologia, de pensar um horizonte de construção de economias e sociedades pós-extrativistas. Pensar além do desenvolvimento econômico, pensar além do PIB, pensar além de uma lógica netamente desenvolvimentista, né? Para proteger a diversidade cultural e natural, para pensar transições socioecológicas, né? Uma saída mais ou menos possível à dependência do petróleo, do carvão, do gás, da mineração, do desmantamento, das grandes monoculturas, né? Tudo isso tem sido discutido tanto em horizontes de médio e longo prazo, no sentido de transições, né? De matrizes energéticas descentralizadas, desmercantilizadas, democráticas, como no cotidiano, em termos de vida. A mesma coisa poderíamos dizer com os movimentos feministas, sobretudo aqueles mais interseccionais, que põem o cuidado no centro da agenda, né? Então, eu acho que, obviamente, pensar esse enfrentamento hoje entre frentes democráticos, né? Que não têm agendas substantivas de horizonte de transformação social, mas são importantes, às vezes, como passos táticos, né? Em termos de defesa da democracia, não pode nos obviar, deixar de lado toda essa série, né, de articulações que existem e que são importantes e que estão ganhando força, me parece, no contexto de pandemia, né, para além dos protestos, né, como construção cotidiana, e concluo dizendo que as mudanças mais profundas virão daí, não virão do PT, não virão dos atores que protagonizaram o ciclo político da redemocratização, esse ciclo político do médio prazo, né? Esses atores não estão mortos, mas estão deslegitimados, né? Não trazem nenhuma perspectiva de mudança social mais profunda para a nossa sociedade, para o nosso país.
Obrigado, Breno, Andréa.
Bom, eu agradeço as perguntas, eu vou responder, acho que são duas as perguntas, né, fundamentalmente. Uma que fala sobre o impacto do neoliberalismo e a outra sobre as greves, né. Em relação à primeira pergunta, eu não diria, ela foi formulada como da seguinte forma, né, se a teoria do capital humano se sobrepõe à condição de trabalhador ou à noção de pertencimento de classe, né, se eu bem entendi. Eu não diria que ela se sobrepõe, mas ela impacta, né? Ela produz impactos importantes. Então, eu quis chamar a atenção aqui, e alguém também falou, mas é a restauração produtiva, né? O que prevalece aí? Acho que não dá para medir essas coisas, né? As duas dimensões elas são importantes. O neoliberalismo é importante, as mudanças profundas nas condições de trabalho, nas relações de trabalho. Então, a gente tem uma dimensão objetiva, tem uma dimensão subjetiva, não dá para desarticular essas duas coisas, né? Para a gente pensar por que as classes trabalhadoras elas se tornam mais suscetíveis a aderir às ideias de empreendedorismo, né, a argumentos, né, como, por exemplo, a ideia de que você pode comprar sua saúde, você pode comprar sua educação, que não tem problema, né, Quer dizer, a ideia de meritocracia ela está muito presente aqui, né? Parcelas significativas das classes trabalhadoras, elas assumiram uma defesa muito retórica de direitos, né? Ninguém vai dizer que é contra direito, mas muitos trabalhadores e trabalhadoras vão dizer, não, mas eu posso comprar saúde, né? Eu posso ter um plano de saúde, eu posso ter uma educação privada, não preciso do serviço público. O serviço público pode ser relegado aos que precisam, né? Aos mais necessitados, aos mais pobres.
Andréia, você desligou o seu som.
E bati aqui. Então, essa ideia de que o mérito individual pode ser critério de bem-estar foi incorporado por parcelas significativas das classes trabalhadoras, o que dificulta a defesa de direitos, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E aí, o outro passo que eu queria dar aqui, né, para tentar explicitar um pouco mais essa articulação, quer dizer, sem democracia não tem direito, né? Sem democracia a gente não tem garantia de direitos, a gente não tem como nem defender novos direitos e nem como resistir às perdas, né, aos ataques aos direitos que já foram conquistados em um determinado momento. E aí a gente precisa conseguir articular essas duas dimensões de forma muito clara para que um movimento, né, que foi um movimento antidemocrático, né, que culminou no processo do impeachment da Dilma e que possibilitou, num segundo momento, a eleição do Bolsonaro, não seja naturalizado, né? E que essa associação ela possa ser feita, quer dizer, só num governo democrático, só num regime democrático, trabalhadores e trabalhadoras podem ter a garantia de que os seus direitos serão respeitados, né? Então, acho que essas duas dimensões, o direito universal, a ideia de um direito universal que deve valer para todos, né? Eu não estou aqui entrando no debate sobre diferença, direito à diferença, a questão das identidades, foi falado bastante aqui, né, contra o identitarismo, uma política de identitarismo e tal, não é essa a questão, né? Ninguém está aqui sustentando a tese de que as diferenças, né, não devam ser respeitadas. A questão é o debate que se coloca contra a desigualdade, né? Então, como que a gente pode reduzir a desigualdade? Através de direitos que são universais, né? Então, pensar a associação de direitos universais com garantias específicas para determinadas populações em condição de subalternidade, né? Então, pensar aí a questão indígena, pensar aí a questão étnico-racial, pensar a questão de gênero, né? As diferenças todas que vão se articulando e se entrelaçando para pensar, né, essa ideia de um nó, essa ideia de uma dupla ou tripla condição da mulher trabalhadora, né, negra. Né? Quando a gente olha para as vítimas da Covid agora, é muito nítido isso, né? Então, não é à toa que o filho, né, da empregada doméstica que morreu era um menino negro, né? Uma empregada doméstica que estava trabalhando, né, sendo que ela deveria estar protegida, né? E com todas as garantias que lhe permitissem sobreviver sem precisar arriscar sua vida, né? Então, eu acho que a gente tem uma questão fundamental aí nessa articulação. Tem uma outra dimensão, que é a questão da politização, né? Acho que quando a gente olha para o movimento sindical, não é querer responsabilizar ou dizer, olha, esses movimentos importantes, né, tem culpa, né? Não é para dizer que tem culpa nesse processo, mas é tentar entender quais são essas fragilidades, né? Então, a politização, durante esse período todo, ela deixou de ser feita da forma que ela foi feita até os anos 80. Então, a gente tem uma periferia que é ocupada pelos evangélicos, né, pelas religiões evangélicas. Também foi falado bastante aqui, o crescimento das igrejas evangélicas, a penetração dos evangélicos nesse trabalho mais de organização, de mobilização nos bairros, nas periferias, nas favelas, essa ocupação de espaço por segmentos mais conservadores. Então, os sindicatos, eles abriram mão desse trabalho de politização à esquerda, que foi feito, o Breno lembrou aí do Eder Sader, né? Quando a gente pensa no novo sindicalismo, no processo de constituição do novo sindicalismo, as pastorais operárias, as comunidades eclesiais de base foram fundamentais nesse trabalho, né? E isso deixou de ser feito. E aí, para falar um pouquinho sobre as greves, eu não sei se eu não fui muito clara na minha fala inicial, né? Eu entendo que os trabalhadores estão na defensiva de 2015 para cá, né? até 2013, 2014, eles não estavam. A gente tem um número ascendente de greves, então, no que se refere a questões econômicas, os trabalhadores, né, e o movimento sindical, como representante dos trabalhadores e trabalhadoras, estava ganhando, né, reajustes salariais acima do salário mínimo, tinha conquistas importantes, tinha participação em espaços institucionais que, embora não permitissem, né, aos sindicatos levar a sua pauta adiante, implementar a sua pauta, suas propostas, tinham muitas propostas colocadas ali, redução da jornada de trabalho, né, a própria questão da terceirização, da regulamentação da terceirização, que não foram feitas, apesar de toda essa pauta extensa que existia, né, e apesar dessa abertura, dessa participação desses espaços institucionais para a participação sindical. Então, o sindicato era um ator, né, que tinha uma legitimidade, tinha uma penetração no interior, né, de órgãos estatais, era reconhecido como interlocutor pelo governo, né, pelos vários governos petistas aí. Então, a gente não tem uma situação de que os trabalhadores estavam na defensiva. Eles estavam obtendo ganhos, né, ganhos importantes. Só que essa pauta mais política, ela ficou muito restrita à cúpula do movimento sindical, né? Então, ela não chegou nessa... O que eu quis dizer aqui é que ela não chegou à base, ela não chegou aos trabalhadores, né? Tanto é que, e aqui eu concluo falando duas coisas, né, que eu queria ter dito antes e acabei não dizendo. Em relação à democracia, né, então, quando eu falo da importância de articular essas duas dimensões, acho que aí sim o movimento sindical e mesmo partidos políticos de esquerda, né, eles deixaram, ao deixar de lado esse trabalho, né, mais de base, eles permitiram, de certa forma, o crescimento, né, dessas ideias que desacreditam, deslegitimam a democracia. Porque pesquisas mostram, desde 2006, a Raquel Meneghello e o Zé Álvaro Moisés fizeram uma pesquisa sobre adesão à democracia. Desde 2006, né, há indicadores que mostram a perda de apoio às instituições democráticas. Quer dizer, como se a democracia não importasse, não mudasse a vida de ninguém. Não resolvesse demandas, não pudesse satisfazer demandas, não pudesse resolver questões significativas para a sobrevivência e para a existência das pessoas. Né? Pesquisas posteriores também vão mostrando, né, o Latino Barômetro também tem dados que indicam esse descrédito das instituições democráticas, né, em diferentes setores da sociedade. Então, acho que esse é um indicador importante, né, que mostra essa fragilidade. Eu quis chamar a atenção aqui para essa dimensão, que do ponto de vista político, né, o movimento sindical ele foi se fragilizando, né, por uma série de razões, mas ele teve um papel fundamental, teve uma importância, né, e uma participação muito significativa nos governos do PT, mas nessa relação com o trabalhador, né, de um lado, por uma redução desse trabalho de formação política, né, de politização, e de outro lado, em virtude das mudanças nas condições, né, isso foi se perdendo e a gente se vê diante de uma situação, de uma nova situação que é defensiva. Eu acho que eu vou parar aqui, que eu já falei meus 5 minutos.
Não, tudo bem, André, a gente pode voltar. Na verdade, como a gente sempre inverte, eu vou voltar primeiro para você e vou fazer duas questões Desculpa, gente, a última sessão aqui ficou difícil, travou para... voltou. Eu vou recuperar um pouco duas coisas, né, que você apresentou na exposição inicial. A primeira delas, uma certa perspectiva de que o contexto de pandemia pudesse reintroduzir alguma pauta que seja mais positiva, né, do ponto de vista de ampliação de direitos e alguma luta que seguisse nesse caminho. Eu ia perguntar para você se você tem acompanhado como que os sindicatos centrais estão agindo nesse contexto e como que está sendo as ações nesse momento. Se você tem acompanhado isso e se poderia comentar algo a respeito. E a segunda, também, nesse contexto de pandemia que vivemos, trabalhadores que tinham algum grau de proteção, né, preservado pelo direito trabalhista, conquistado depois de longas, muito duras disputas, como esse processo do neoliberalismo repercutiu negativamente, diminuiu essa proteção laboral, os formalizados ou aquele com algumas garantias, e mesmo servidores públicos, são vistos como privilegiados diante de um contexto como esse. Ou seja, a luta por direitos que não foi ampliada, na medida em que ela tem um limite, de conquista, gera, uma noção de quem tem direito é privilegiado. Como sair? Não sei se você concorda com essa colocação do problema que eu fiz, mas como sair dessa disputa entre privilégio e direito? Na medida em que algumas das denúncias sobre alguns direitos, eu acho que tem, enfim, direitos aqui também são vários, né? Poderíamos até contestar alguns de algumas categorias, mas a noção de proteção do trabalho e a noção de que existem garantias que têm que ser dadas para a força de trabalho, como pensar essa imputação que vem de dois campos, né? Pode vir tanto de um campo progressista que está desprotegido e sente privilegiado quem tem o direito, quanto de um campo liberal que quer acabar com todos os direitos, né? Um pouco essa que é a pergunta que eu faria. O Breno, eu vou fazer uma que chegou aqui do Pedro Pereira. Ele disse o seguinte, não, perdão, é o Gilmar Nunes Correia. No âmbito das relações internacionais, ele usa um termo subalternidade econômica para pensar a relação do Brasil com outros interesses de países. Eu estou aqui adicionando hoje, principalmente Estados Unidos, mas enfim, uma subalternidade econômica, que eu acho que também já foi chamada de dependência, enfim, outros termos também correlatos. Mas a questão que ele coloca, eu acho que é importante, é a seguinte: a gente pode estabelecer relações entre essa subalternidade econômica internacional e a subalternização política de que você tratou? Se seria possível fazer essa relação? Deixa eu ver, falta uma. Tá, depois eu volto com outra questão. Andréia, vamos inverter então, por favor.
Vamos. Bom, Sávio, eu acho que você, quando coloca essa questão de direito versus privilégio, né, você acho que aponta por algo que eu tinha indicado no finalzinho da minha primeira fala, né? Então, essa confusão entre direitos e privilégios, ela faz parte desse discurso, né, neoliberal que converte direitos em privilégios daqueles que são protegidos e que supostamente, né, em virtude da sua proteção, os outros, né, os demais, que no caso do Brasil é a maioria, né, na informalidade, não teria nenhuma proteção, né, os desempregados, os informais, os desempregados não teriam empregos, os informais não teriam nenhum tipo de proteção, culpando aí aqueles trabalhadores protegidos, né. É fundamental desconstruir esse discurso. A gente só consegue desconstruir esse discurso insistindo na importância dos direitos universais como possibilidade de reduzir a desigualdade. Então, recolocando no debate a questão da igualdade, né? A questão da igualdade que não acaba com a diferença, mas é importante, né? Ontem, acho que no debate foi lembrado, acho que em várias sessões foi lembrado o livro do Pierucci, né? Ciladas da Diferença. Quer dizer, a questão é insistir na redução das desigualdades, nessa ideia de universalidade e de igualdade. Que numa sociedade capitalista, né, vamos colocar as coisas nos devidos termos, numa sociedade capitalista não vai acabar com as desigualdades, mas pode dar uma perspectiva, né, de ampliação, né, de condições mais igualitárias. Então, acho que é essa a questão, mas é um desafio. É um desafio colocado para a esquerda.
Andréia, você bateu de novo.
De novo, né? Bati de novo. É o desafio colocado para a esquerda e é o desafio colocado para o movimento sindical. Aí você me pergunta como que os sindicatos têm reagido, né? É interessante porque os sindicatos, bom, eu falei da Força Sindical e da UGT, né, que tiveram um papel, digamos, no mínimo ambíguo, né, no processo de impeachment e depois em relação ao governo Temer, né, o governo Temer. As duas centrais tentaram, de certa forma, ter algum tipo de interlocução com o governo Temer, a despeito da política de austeridade, a despeito, né, da reforma trabalhista, que acabou com os direitos. Agora, com o governo Bolsonaro não tem conversa, né? Não tem nenhum tipo de aproximação possível entre o movimento sindical e o governo. Não tem nenhum tipo de abertura, não tem nenhum tipo de diálogo, não tem conversa. Isso provocou uma unidade entre as centrais sindicais, né, que a gente não via, inclusive com as centrais mais de esquerda, então uma unidade que a gente não viu nem nos governos do PT, na medida em que é intersindical, com lutas, né, estavam sempre fora dessa articulação mais ampla, e uma proposta bastante abrangente, né, de como enfrentar a pandemia, garantindo direitos, garantindo emprego, né, com proibições à demissão, não só pensando no auxílio emergencial, né, as centrais sindicais foram fundamentais para a conquista do auxílio emergencial, para ampliação do valor do auxílio emergencial, então elas têm feito uma ação unificada na apresentação de propostas, né, para garantir direitos trabalhistas, para garantir proteção àqueles trabalhadores que estão trabalhando e para garantir, portanto, condições, né, equipamento de proteção individual, garantir um certo distanciamento físico, né, nos locais de trabalho, inclusive alteração de turnos de trabalho, então tem tido várias propostas, né, e tem inclusive chegado numa proposta que parece bastante, digamos, inovadora aqui, né, nesse contexto, que é assumir o fora Bolsonaro. Né? Então, as centrais sindicais, elas assumiram essa palavra de ordem. Agora, a gente não vê isso muito replicado nos sindicatos filiados a essas centrais. Então, eu fiz um acompanhamento aí nas últimas semanas de vários sindicatos, de categorias diferentes, categorias mais organizadas, estruturadas, né, com mais histórico de tradição de atuação sindical, as categorias mais frágeis, né, com menos histórico de atuação sindical, e nenhum desses sindicatos, essa pauta política das centrais, ela repercute. Isso é muito interessante, acho que é um sintoma daquilo que eu estava falando antes, né, dessa, que os sindicatos estão muito voltados a questões econômicas imediatas ali. E agora, os sindicatos, eles têm negociado acordos de redução da jornada com redução salarial, nos termos da medida provisória, têm negociado acordos de suspensão de contrato de trabalho, essas garantias, né, de equipamento de proteção, como eu já mencionei, e têm tido, alguns deles, ações solidárias com cessão de colônia de férias, ações solidárias para arrecadar alimentos, arrecadar dinheiro, para poder oferecer algum tipo, né, de garantia ou de recurso para aqueles que estão impedidos de trabalhar. Né? Então, tem ações interessantes aí, mas a gente continua observando essa fragilidade no plano mais político. Tanto é que, nas manifestações agora de domingo, né, não tinha sindicato, quer dizer, tinha um ou outro sindicato, mas não teve uma convocação sindical, não teve uma adesão sindical. Né? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. É isso.
Obrigado. Eu, Breno, só para adicionar, porque junto, eu te fiz só uma pergunta que chegou, mas acho que a Márcia Bandini, ela colocou aqui uma questão a respeito dessa organização das lutas às quais você fez referência, e na medida em que você, ela até citou aqui, né, junto com o Paulo Arantes, cita o PT como uma página virada, o que você pensa que ocuparia esse espaço, com que tipo de arranjo, com que tipo de formato de ação? Eu estou só adicionando um tema que, enfim, desculpa.
Ok. Obrigado, Sávio. Vou começar pela questão anterior, acho que do Gilmar, não é? Que eu acho que é uma questão importante, porque, de fato, não podemos pensar, digamos, de maneira insulada, né, o que acontece nacionalmente, o que acontece no Brasil, sem entender as dinâmicas mais amplas do capitalismo e as dinâmicas mais abrangentes também que estão, de fato, regulando as relações políticas no mundo. Né? Então, me parece que esse é um ponto importante, porque, claro, somos um país dependente, A teoria da dependência mostrou isso de maneira muito clara, embora, apesar do papel do Brasil eventualmente como semiperiferia, né, ou como um papel mais mediador, digamos assim, né, com a própria periferia, somos um país dependente. Mas essa subalternidade econômica que o Gilmar estava dizendo, ela nem sempre implicou, digamos, uma submissão política, né? E hoje nós somos um país dependente, mas totalmente submissos, dependentes economicamente, mas totalmente submissos politicamente, no tocante à política externa do governo Bolsonaro, né? Agora, há elementos importantes disso que tem a ver com os ciclos econômicos, e como isso impacta também, né, na configuração das lutas e das resistências a determinados padrões do capitalismo contemporâneo. Me parece que quando nós no período, digamos, dos governos do PT, obviamente toda a discussão sobre o lulismo, etc., está muito informada sobre o boom das commodities, né? E esse boom das commodities, obviamente, tem todas as suas contradições, né? Conflitos inerentes a esse padrão, digamos assim, né? Político-econômico, que permitiu que o agronegócio se expandisse brutalmente no nosso país, e o agronegócio nós sabemos que é um modelo depredador, né? Tem implicações sociais, ambientais, territoriais e para os movimentos, né? Muito, muito fortes. Mas, obviamente, houve uma política que, a despeito de tudo isso, que é muito criticável, né? Foi mais proativa no cenário internacional e tentou, em alguma medida, regular e mediar também, né? Em termos de direitos, etc. Isso se deu no momento mundial, me parece, que capitalismo e democracia, em alguma medida, o neoliberalismo e uma lógica de funcionamento, digamos, a democracia, ainda eram possíveis de serem entendidos conjuntamente. Acho que após a crise de 2008, progressivamente, o que foi escancarando, né, foi justamente a implementação de um modelo de um capitalismo cada vez mais autoritário, que obviamente em boa parte do mundo hoje já não se combina com uma democracia, né? Podemos não só pensar, obviamente, o caso do Brasil, mas de outros países da América Latina, Estados Unidos, na Europa, etc. E nesse sentido, esse capitalismo autoritário tem levado a um modelo de extrativismo muito mais depredador, né? Vinculado a novas dinâmicas da financiarização, e eu acho que aí, nesse ponto, a configuração política contemporânea tem impactado muito os movimentos, né? Quando o ministro de Meio Ambiente diz que tem que aproveitar a crise do coronavírus para passar a boiada em termos de legislação ambiental, né? Tem a ver com as expansões das fronteiras do extrativismo na Amazônia, e daí o papel fundamental, né, das organizações indígenas, das organizações quilombolas, ribeirinhas, que estão de fato resistindo nos territórios, né? Então, eu acho que esse é um momento crítico nesse sentido, porque uma das consequências diretas, obviamente, tem sido a uma repressão e uma criminalização ainda mais forte, né, aos movimentos e aos ativistas e aos militantes de maneira concreta. Sobre a outra questão, Sávio, que você colocou depois, bom, o que vem, né? O que eu acho que, de maneira muito rápida, né, o que eu gostaria de chamar a atenção, voltando um pouco para o ponto da minha fala, é que me parece que essa memória do médio prazo, do ciclo político da redemocratização da nova república, se encerrou para bem e para mal, né? E quando eu fiz a menção ao livro do Eder Sader, né, aqueles que eram os novos personagens que entraram em cena, hegemonizaram boa parte da política brasileira durante décadas, né, são hoje justamente aqueles que são chamados de velhos pelos movimentos emergentes, pelos movimentos e lutas que hoje, em alguma medida, estão tensionando também, não simplesmente da forma que o Bolsonaro e as direitas fazem, que é o quê? Dizer, bom, queremos voltar, né? Ou seja, realmente como um movimento reacionário, né? Ou seja, queremos apagar a Nova República, queremos apagar todo esse legado de democratização, de direitos, esse imaginário político que foi tão importante na democratização e na Nova República, borrar isso do mapa, né? Não é isso o que, obviamente, a esquerda, as emergentes, né, tem tensionado, não é isso, é dizer, olha, tem um ponto aí de resistência, né, a essas ruínas, digamos assim, desse ciclo político, que tem impedido também avançar em outras direções. Esse impedimento a avançar em outras direções tem tensão, eu acho, tem disputa agora, né? Acho que é difícil ainda dizer quais vão ser as construções concretas no curto prazo, etc., mas minha pista é que justamente dessa memória de longo prazo, né, desses sujeitos subalternizados, desses povos e grupos subalternos, rearticulada de maneira, aí sim, né, diferente, dinâmica, junto com as tendências de transformações que nós temos tido no mundo inteiro, não só no Brasil, de militância, podem florescer coisas interessantes, né, que ainda estamos por ver, estamos experimentando, acho que estamos num momento social também, né? Para além de toda a crise gravíssima que nós estamos vivendo, tem havido pequenos e interessantes experimentos sociais, né, que podem ser germes, ou são germes, eu acho, de horizontes do porvir.
Obrigado, muito obrigado, Breno. A gente vai para o fechamento, tá? Tá faltando aqui, já são 9:05. Temos uns 5, 10 minutos para fechar. Eu ia, então, fazer uma última rodada com vocês, colocando, talvez, peço até desculpas por voltar a esse tema que já percorreu aqui a nossa conversa, e percorreu também, né, as sessões ao longo do simpósio. A gente tem uma combinação bastante grave entre um avanço, né, de um autoritarismo do governo, e aí eu já fiz referência a todas as discussões sobre que conceito usar, né, para descrever isso, mas um contexto também que as mobilizações, elas têm sido evitadas, ou pelo menos um obstáculo a mobilizações efetivas contra essa radicalização autoritária, elas existem em razão do contexto da pandemia, né? Gerou bastante controvérsia no campo progressista você, Andréa, fez referência às manifestações, né? E imagino que passou muito fortemente pelos próprios sindicatos se eles estariam reproduzindo um tipo de atitude que poderia prejudicar, né, em termos de saúde pública, o controle da pandemia. Então, você tem, por um lado, um grupo que começa a discutir, começa a enfrentar nas ruas, né, aqueles que até então só haviam feito a defesa da radicalização do governo, pedindo, por exemplo, fechamento de Congresso ou do STF, e militarização mais completa do Estado, e uma disputa em setores, grupos progressistas em geral, seja do movimento negro, seja das torcidas organizadas, que saíram às ruas para poder mostrar que elas poderiam ser ocupadas também por aqueles que resistem. Nesse contexto, e pedindo então para um fechamento aí das intervenções de vocês, olhando para o futuro, olhando para as perspectivas, talvez aqui eu estou colocando muito no curto prazo, né, mas eu acho que é porque o curto prazo tem provocado mortes de forma avassaladora também, de maneira acelerada. O que, que vocês estão imaginando dessas manifestações, o caráter delas, as pautas, as potencialidades, se é algo para se ter com mais cuidado em razão da pandemia? Acho que é um pouco isso que eu queria deixar aqui como um registro final das nossas sessões, porque imagino que esse ciclo que a gente está só olhando só agora, ele deve continuar de alguma maneira, né? Então, como isso se daria? É, eu vou inverter de novo, né? Passo ao Breno e com o fechamento da Andréia, peço só para a gente ser um pouquinho mais breve para fechar aí com 1h30.
Bom, sabe, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Colocar da seguinte maneira, né? Parece que a pandemia, de fato, colocou ou recolocou no centro da discussão a questão das desigualdades, colocou no centro da discussão elementos que me parece que meses atrás ou anos atrás pareciam totalmente inviáveis, né? Discutir questões como taxação às grandes riquezas, por exemplo, parecia uma loucura tempos atrás, agora parece que pode ser mais viável, né? Rendas mínimas, propostas concretas, por um lado, que estão mobilizando também pessoas nas ruas, né? Porque são importantes em termos de tentativas de conter, né, essas desigualdades tão fortes às quais a Andréia aludia. Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que tem outras pautas, para além, né, me parece, das alianças amplas, vamos dizer assim, né, e táticas em defesa da democracia, que estão surgindo publicamente com força. E, obviamente, a questão fundamental das últimas semanas do protagonismo, né, da pauta antirracista, ela tem muito a ver com, obviamente, com o eco do que aconteceu nos Estados Unidos, mas não somente, né, tem a ver com obviamente, com a visibilização do como, na pandemia, houve um olhar para isso no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, escancarado, né, o como aumentaram o número de homicídios de jovens negros, alguns deles de maneira muito, muito dramática, que, pelo argumento, digamos, dos próprios movimentos, né, por que não sair, ou dos ativistas, por que não sair às ruas, porque um vírus seria muito menos, né, digamos, letal do que as ameaças cotidianas que vivem no dia a dia. Então, me parece que há novas pautas, digamos, que estão ganhando escopo, centralidade, né, que são pautas importantes, estruturantes da sociedade brasileira, e tem a ver com isso, né, com o antirracismo, tem a ver com os movimentos feministas, negros, e aí pensando as interseccionalidades, que estão pautando discussões muito interessantes, né, sobre o corpo, os cuidados, e essa discussão também, eu acho que durante a quarentena vai ganhando força, se não para toda a sociedade, vai se ampliando ao menos, né, em alguma medida. E eu acho que é na confluência, então, dessas ações, né, digamos, mais defensivas e na construção de horizontes ou de pautas mais abrangentes e substantivas, que os últimos meses, a despeito de todo o dramatismo, né, tem conseguido trazer algum respiro, digamos assim, em termos de esperança. Agora, com isso termino. Qual é a apropriação política, governamental, midiática dos protestos? Isso é outra coisa, né? Que o governo possa dizer, ah, bom, os antifascistas que estão na rua, então não tem choque, ou pode, inclusive, emular confrontos para, a partir daí, se radicalizar, obviamente pode acontecer, né? Então, eu acho que esse é o risco intrínseco de determinadas ações, mas o que os movimentos sociais sempre mostram é que, sem mobilização, né, nas ruas e sem atuação nos territórios, não há avanço de conquistas, de pautas nem de direitos. Obrigado, Sávio, pelas questões, e a todas e todos pelo debate.
Muito obrigado, Breno. Andréia?
Oi. Bom, também vou concluir aqui. Fazendo referência aos movimentos, mas eu queria, antes disso, apontar para um paradoxo, né? Porque também foi colocado aqui no simpósio, em várias mesas, o fato de que as últimas pesquisas elas mostram ou mostrariam, indicariam um deslocamento da base do Bolsonaro, né? Então é interessante olhar para o fato de que a gente tem trabalhadores precários, né, negros, fundamentalmente, nas ruas, né, tanto trabalhando, se arriscando nessa condição, né, de pandemia, quanto também participando dos protestos. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa indicação de que poderia estar havendo deslocamento da base do Bolsonaro, eventualmente provocada pelo auxílio emergencial que se destina aos trabalhadores informais, né? Então, a gente tem uma situação que acho que precisamos investigar, né? A gente precisa de mais elementos, de mais tempo para poder fazer uma reflexão sobre isso, mas a questão é, bom, a gente tem um apoio que parece que está crescendo entre setores, né, das classes trabalhadoras, setores populares, um apoio ao governo, mas, ao mesmo tempo, um descontentamento maior da parte desses mesmos segmentos, né? Porque esse descontentamento está se expressando nas ruas, nessas manifestações. Então, acho que aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Eu falei aqui na minha colocação inicial e também depois nas respostas que um elemento importante dessa dificuldade de resistência, né, e dessa fragilidade do movimento sindical é a incorporação do discurso do empreendedorismo, mas a gente tem, então, uma situação em que talvez esse discurso comece a dar sinais de desgaste, né? E dá mostras que não está funcionando mais, pelo menos por uma parte dos trabalhadores que experimentaram essa condição de vulnerabilidade numa situação extrema, né? Então, eu acho que a gente tem aí talvez uma situação em que a gente chegou no limite do esgarçamento dessas relações de trabalho, né? Esses trabalhadores informais experimentaram essa situação limite e percebem que agora não é uma questão de renda, não é uma questão de consumo, não é uma questão de acesso a bens materiais, é uma questão de respeito à sua vida, né? Então, acho que quando a gente coloca a vida em questão, a reação ela se torna, inclusive, mais emotiva, né? Mais instintiva. A gente tem é como se não tivesse mais nada a perder, né? Esses trabalhadores não têm mais nada a perder. Eu tenho um pouco essa impressão. Então, a gente tem uma situação bastante interessante. Eu, para não extrapolar, né, o tempo aqui, queria dizer que eu vejo essas manifestações com potencial. Claro, elas estão começando, né? Teve as manifestações importantes das torcidas organizadas, tem esse movimento antirracista que está, né, se juntando aí com o antirracismo. Acho que tem uma confluência de movimentos, tem potencial para adesão do movimento sindical, de outros movimentos sociais, né? A participação do MTST no domingo ela foi fundamental, acho que para dar também uma maior dimensão para a manifestação. Acho que, a partir disso, outros movimentos, né, devem aderir, quer dizer, eles viram que foi importante, né? Acho que o fato de que a esquerda ocupou as ruas, né, esses movimentos que estão defendendo direitos, que estão defendendo democracia, o fato de que eles foram para as ruas mostrou que as ruas elas podem ser retomadas, né, pela esquerda. Acho que isso é fundamental para a luta política, para a disputa política. Então, eu vejo que, e como também, né, do ponto de vista da violência, da repressão, quer dizer, teve, evidentemente, os protestos no Brasil, né, eles têm um histórico aí de repressão no final de protestos, mas aquela repressão que se esperava, né, que, inclusive, foi um dos motivos, ao lado da pandemia, para que alguns segmentos falassem, não vão para a rua porque não vai dar muito certo, né, isso que o Bolsonaro quer para justificar uma intervenção e tal. Então, como essa repressão ela não se concretizou, eu acho que a tendência é que o movimento se amplifique. Torço, né, e aí o desejo, a expressão de um desejo, né, não de uma análise, que o movimento sindical se incorpore, né, e que traga junto a essa pauta antirracista e antifascista, a pauta dos direitos trabalhistas, né, que retome isso como algo importante, não só para os trabalhadores formais, né, e cobertos pelos sindicatos, mas para todos os trabalhadores, né. Eu acho que é esse o desafio, mas, enfim, eu vejo com certo otimismo, aí acho que finalmente a gente começa a ver alguma luz no fim do túnel, assim. Eu acho que não dá, evidentemente não dá para fazer nenhum tipo de previsão, né? Mas eu acho que a gente tem aqui sinais, né? Sinais iniciais de que podemos avançar, podemos retomar, podemos, acho que reconstruir nas bases que o Breno mencionou, né? Quer dizer, não é a mesma experiência dos anos 80, né? Não são os mesmos atores, não são os mesmos movimentos, são outras questões que, inclusive, esses movimentos mais tradicionais têm feito um esforço para incorporar a questão do feminismo, a questão étnico-racial, um movimento, né, com mais histórico aí nesses 30 anos de estrada de desenvolvimento sociais no Brasil, aí, recente, como movimento sindical, ele tem incorporado essas questões, tem incorporado a questão da orientação sexual, então tem incorporado a questão ambiental, né? Acho que a abertura, o entrecruzamento de pautas, a articulação de movimentos é algo que tem sido feita, né? Com dificuldade, mas tem sido feita. E eu acho que essas manifestações, elas abriram um novo espaço para que isso continue a ser feito, e talvez agora com mais potência, né? É isso, obrigada.
Muitíssimo obrigado, Andréia. Eu estava lembrando de uma frase: os trabalhadores não têm mais nada a perder. Eu ia completar, a não ser os seus grilhões, que é uma frase que a gente já leu em algum lugar. Mas agradeço muitíssimo, André e Breno, pelas reflexões que vocês trouxeram, pelo cuidado aqui, né, de colocar as ideias, as questões. Como é a última sessão, só faço um último agradecimento também a toda a equipe, né, ao Ricardo, ao Valério, ao Zé Maria, ao André, a Camilo, ao Jorge, que, enfim, a gente está em todos esses dias conversando muito, né, sobre foi uma experiência também, tentar traduzir, tentar transformar um evento presencial bastante limitado no tempo e no espaço para uma coisa mais ampla como essa. Eu quero dizer, acho que eu vou usar na pessoa da Márcia Bandini, que deixou aqui um registro, que é a nossa colega da Unicamp da área de saúde, na pessoa dela, que eu vi quase em todas as sessões que ela acompanhou, a todos que também, todos e todas que também acompanharam, de diversos lugares do Brasil, e que mostraram bastante interesse no conhecimento daquilo que tem sido feito aqui por essa atividade. Eu acho que também todos que acompanharam ao longo dessas sessões perceberam a ampla diversidade e heterogeneidade de análises, né? Como que repercutiu um quadro muito multifacetado das ciências humanas para lidar com o tema, mas com compromissos, pelo menos da nossa parte da organização, com os grupos oprimidos, explorados e dominados, que têm sido aqueles mais ameaçados, não só na pandemia, mas já naquilo que se chamava de normalidade, né? Então, que esse... Oi,
desculpa, pode dizer. Posso te atrapalhar um pouquinho aqui?
Pode.
Eu estava vendo aqui os comentários no chat e vi alguém falando assim que participou porque era virtual, né? Então, esse formato virtual possibilitou a participação das pessoas, e ele participou porque, sendo virtual, era gratuito, né? E que, se não fosse gratuito, ele não teria condição de participar. Eu queria só dizer isso, que as nossas atividades na universidade pública, elas são abertas e são gratuitas, porque a gente tem uma concepção de universidade como um direito de todas e todos, né? A universidade, ela está aberta à sociedade, e educação não é uma mercadoria, e a nossa luta é para que a educação não seja uma mercadoria. Então, eu só queria deixar esse registro aqui, porque a gente faz muitos eventos gratuitos e abertos a toda a comunidade na universidade. Acho que esse é o papel da universidade, né?
André, eu não adiciono mais nada. Vou terminar com a sua frase. Agradeço muitíssimo a todos e todas que participaram. E vamos aí seguindo. Espero que fiquem bem, André e Breno, e nos vejamos pessoalmente assim que possível e o contexto permitir.
Obrigado
a todas e todos.
Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.